Fala galera da Audio Ativo, eu sou o Bernardo Bruno e eu não lembro mais do filme, eu vi o filme ontem.
Oi gente, eu sou a Roberta e eu dei uma choradinha básica vendo esse filme.
Fala, eu sou o Felipe e a primeira meia hora de Pieces of a Woman é melhor do que o resto do filme todo.
Fala galera, eu sou o Pedro e bem, definitivamente esse é um dos filmes de 2021, né?
Hoje no Cine Boteco a gente vai falar do filme Pieces of a Woman, um filme dirigido pelo Cornel Munduzzo, e eu não vou ler e não vou tentar entender como se fala o nome dele certo. É um filme de 2020, mas que acho que saiu só agora em 2021, filme da Netflix, que conta a história de um casal interpretado pela Vanessa Kirby e pelo Shia LaBeouf, que tem um problema no parto e aí isso gera conflitos no casamento e na vida dos dois, e aí a gente acompanha esses conflitos. O que vocês acharam do filme, gente?
Sim. 2021 podia começar melhor em questão de filme? Podia. O filme é totalmente ruim? Não é. Mas tamo aí, né? Realmente a primeira meia hora do filme é boa, ela é diferente, assim. Você fala, pô, comprei a ideia do filme aqui, vai ser. Esse daí vai ser alto padrão. Porque tem toda uma vibe ali meio. É um plano de sequência e tal, ele só dá uma introduzida nos personagens, vai num clima meio de construção de expectativa pra tragédia no fim ali, e assim, é bom mesmo. A primeira é a melhor do filme. Agora o restante é assim, estamos aqui pra discutir, né? Vamos ver o que cada um acha. Enfim.
Eu acho que tem uma mudança muito grande no tom depois da primeira parte do filme pra segunda. Só que eu achei o filme inteiro bom. Tipo, a primeira parte, ela é muito tensa. Eu acho que não consegui, tipo, respirar direito na primeira parte. Fica uma tensão tão grande, assim. Eu fiquei muito nervosa. Eu comprei totalmente. Eu tava desesperada na primeira parte do filme. E depois o filme se torna mais contemplativo. Praticamente não tem nenhum grande diálogo. No primeiro momento, na segunda parte, né? Mas eu acho que funciona muito bem. Eu acho que como o filme é mais sobre a observação do que sobre grandes acontecimentos, sem ser o grande acontecimento, né? Eu acho que ele é muito contemplativo na segunda parte, mas eu acho que ele cumpre o papel que ele queria.
Sobre essa primeira meia hora aí, eu senti, assim... Eu tava lendo depois que os cineastas, né, o diretor, Munduzzo, não sei como é que fala também, e a roteirista, que é a esposa dele, a Kata Weber, eles passaram por uma situação bem parecida, né, na vida real. Eles também perderam uma criança e tal. E o filme não é exatamente a história deles, mas é inspirado por isso. E eu acho que nessa primeira metade é onde eu acho que é onde dá mais para sentir pessoal essa história para eles. E eu acho que é justamente por isso que o filme começa tão bem, sabe? Aquele plano de sequência vendeu muito pra mim, porque... Não só porque chama atenção, né? É, assim, é um truque, no fim das contas, pra chamar atenção. Mas eu acho que acaba se justificando porque a forma como a câmera vai se movimentando ali, essa tensão que a Roberto falou, ela meio que casa muito com a fisicalidade daquele momento, sabe? Tipo, a tensão do que tá acontecendo tem muito a ver com a tensão, a forma como a câmera vai meio que vacilando pela casa e tal. Então eu achei que essa primeira metade, assim, eu comecei o filme empolgado. Depois dessa primeira meia hora eu fiquei empolgado. Só que aí, depois, né, deu uma quedinha, na minha opinião.
Já sendo aqui do contra, essa primeira parte do filme, assim, mais ou menos a primeira meia hora, assim, ela é filmada num plano sequência mostrando a cena do parto, né? E a protagonista resolve fazer um parto em casa e tal, e aí a parteira... dá uns problemas e tal, enfim. É uma cena muito tensa, uma cena muito bem feita, uma cena que, assim, tecnicamente é perfeita. Os movimentos de câmera, as performances, é muito bem feito, assim. E cai bem nessa proposta do filme, que é fazer um realismo, assim, ser uma coisa bem natural de você entrar naquela cena. Mas o meu principal problema com o filme, já relacionado com isso, é que pra mim é um filme que cria um espetáculo em cima da dor, em cima do luto. Pega uma coisa que deveria ser, assim, impactante, triste, e transforma isso num espetáculo. Transforma isso num plano sequência que você fica, meu Deus, que movimento de câmera lindo. E assim, eu acho isso que, isso pra mim, tirou um pouco do, da tensão e do realismo da cena que o diretor queria passar. Porque, por exemplo, um filme do Brian De Palma, que é o Snake Eyes, que eu vi há pouco tempo, é um filme que começa com um plano sequência também, de 15 minutos, e é tipo um plano sequência mega bem feito, movimentos de câmera, tudo isso. Só que o filme é um espetáculo, assim. É pra ser uma coisa que é pra ser uma coisa grandiosa, épica, teatral. Esse filme é pra ser uma coisa natural, é pra ser uma coisa do luto, triste, crua. E pra mim foi o contrário. Assim, eu não fiquei muito tenso, não fiquei muito focado. É um negócio impactante. Pra mim é a cena que mais, tipo assim, impacta do filme, mas mesmo assim é uma cena que vai completamente contra o que ela deveria ser pra mim. Pra mim ela foi marcante por causa do impacto técnico, não tanto pelo impacto emocional ou de tensão.
Cara, mas é engraçado, tipo, eu vejo a mesma cena, só que com um olhar totalmente oposto. Eu acho que a câmera se propõe ali a ser como um documentário. Ela se mexe e ela tende a ser tipo um munho, né, daquilo. Somos nós olhando os acontecimentos. Eu acho que a forma que o diretor tenta passar isso. Só que eu achei totalmente oposto de você. Eu acho que tá real pra mim. É muito exagerado, eu acho, a dor, assim. Ou ela tava sentindo uma dor muito absurda, porque, tipo, eu acho que o parto, ele não deveria ser dessa forma, né? Só que é muito exagerado a dor, porque eu acho que é pra dar um sentimento depois, porque o que acontece no final desses 30 minutos é a morte da criança, que depois, o tempo todo, o sentimento que se passa é por que nada valeu a pena. Tipo, toda aquela dor que ela sentiu, que a gente acompanha durante tanto tempo e deixa a gente tenso, não valeu meio que pra nada, né? Inclusive, a segunda parte do filme é ela buscando uma razão pra que tudo aquilo tenha acontecido.
Cara, eu acho que a primeira meia hora, ela é muito, assim, pra chocar. Eu entendo o que vocês falaram, mas eu fico imaginando uma pessoa, acredito que todo mundo aqui, quando foi ver o filme, ouviu uma sinopse, um trailer antes, e já tá entregue essa parte que a criança morre ali, né? Mas, e pra uma pessoa que, tipo, por algum motivo sentou, começou a assistir o filme, não viu a sinopse, não viu o trailer, eu acho que isso daí funcionaria, porque a cena trabalha com uma questão de expectativa, é meio angustiante, porque esse movimento rápido, e tem hora que ela se aproxima muito dos personagens, e dá uma sensação de enclausuramento, e aquela dor, e ela gemendo, rando de dor, e aquilo vai circulando pela casa. Isso, lembrando aqui, a cena começa tranquila, com o casal conversando e tal. Então ela vai caminhando por vários momentos, e ela passa por uns momentos meio de contemplação, por exemplo, quando ela tá na banheira. E assim, não tem uma construção de tensão, tem uma construção na expectativa pelo nascimento em si. E daí, quando a criança morre, e vem, é o grande choque que acontece, né, aquela grande quebra, por assim dizer. Só que, assim, a gente já sabia que isso ia acontecer. Então, eu acho que tira um pouco do efeito que ia ser passado. E, então, eu acho que joga meio contra a cena, enfim, a construção. Eu acho, tecnicamente, impecável a cena. Mas eu não senti aquela parada de ficar, assim, completamente sem ar, ficar dentro da cena. Eu comprei a ideia, mas eu não tive uma ligação emocional para quando chega no momento que a criança morre, eu falar, caralho, que... pra falar, pô, sabe? Que negócio é esse? O que tá acontecendo aqui?
Eu comprei tanto que eu já sabia. A sinopse fala que o filme é sobre o luto e que eles vão perder o filho. Eu já sabia disso. E mesmo assim, quando chegou a cena, eu fiquei impactada. Porque ela tira a criança e a criança, inicialmente, ela não chora. Aí eu falei, ok, estou preparada para isso. A criança não chorou. A criança chora. E aí tem um momento com a filha. Ela pega a filha no colo. E aí tem uns segundos que você pensa assim, cara, ok, está tudo bem. Mesmo já sabendo que ela ia morrer. Aí eu fiquei, ok, tá tudo bem, olha só, eles estão com o filho, o cara tira uma foto e aí dá tudo errado de novo. E mesmo sabendo isso, eu ainda senti uma tensão.
E cara, essa parte onde ele brinca com a expectativa, pra mim, acho que é o que eu mais gosto da cena, no final das contas, é que eu acho mais interessante, porque apesar de tudo ele ainda brinca com a expectativa, ele dá aquela pontinha de esperança para trazer o choque lá em seguida. Assim, no geral é uma boa cena, eu gosto, mas eu também sinto, eu tenho um problema que eu sinto que ela fica meio descolada do filme. Eu entendo o propósito dela no geral, que é para servir de base pro filme inteiro, mas ao mesmo tempo, por todo o conjunto que é ela, eu sinto que ela fica meio descolada do restante do filme, que parte para uma parada muito mais contemplativa e tal, e não casa. Apesar de que, não sei se era para casar ou não, eu não sinto, mas eu sinto que é uma mudança muito grande.
Eu até concordo que não casa muito essa cena inicial, mas eu acho que todo filme sofre um pouco desse problema, de que ele quer tratar sobre o luto e quer tratar sobre a dor, quer ter empatia, mas parece que o filme, a todo momento, ele quer criar um espetáculo em cima da dor e quer exagerar e quer te chocar. Então, assim, eu não acho um filme muito empático, eu não acho um filme que quer entender a pessoa que está sofrendo, que está passando pelo luto. Eu acho que é um filme que quer gerar discórdia em cima disso. Então, assim, parece até meio piegas algumas cenas, algumas coisas. Eu acho que é querer extrair a atuação e querer botar naquela montagem final do Oscar de atuação de ator gritando, que realmente as atuações são muito boas. E é muito natural as cenas, mas a que custo, sabe? Pra mim, tira completamente o diálogo.
Mas isso é a primeira parte.
Não, eu tô falando do filme todo. Eu tô falando do filme todo.
Todo?
Não, eu também, eu concordo com essa parada que você falou do caos. É bem isso. Eu sinto que ele é desfocado, assim, de alguma forma. Assim, eu não, ele tá tentando falar de alguma coisa, mas não necessariamente ele consegue falar. Ou não consegue falar da forma que gostaria. Sabe? Parece que em algum momento o filme... Em algum momento, não. O filme, de forma geral, ele se perde na proposta.
Eu acho que não é nem que ele não tenha o que falar, sabe? Eu acho que ele só acaba ficando... Ele fala muito de cara, assim. Eu senti isso mesmo, a mesma coisa que o Bernardo falou, só que eu não senti tanto na primeira cena. Acho que por isso que eu fui tão embarcado. E aí, imediatamente depois, eu sinto que o filme ele fica repetindo a mesma coisa até o final e fazendo justamente só pra fazer essa coisa do show do Oscar. Igual o Bernardo falou, eu também sinto muito isso. E aí, isso acaba deixando alguns momentos ali do filme muito óbvios pra mim. Tem algumas cenas, especialmente ali imediatamente depois dela perder a criança, que são, nossa, parece que o filme tá, tipo, olhando pra ele mesmo e falando, caramba, tá vendo isso aqui? Olha só, agora vocês vão sentir como que é o peso do luto, como ela está sofrendo. E mas em nenhum momento ele, enquanto na primeira cena ele realmente passou isso pra mim, eu consegui sentir isso, nas outras parece que ele tá tentando o tempo inteiro fazer um espetáculozinho que não chega em muito lugar nenhum. Tem uma cenazinha que ela tá no metrô, que é bem parecido com várias cenas desse começo, em que ela fica olhando para as crianças que estão perto, e é tão, sabe, tudo tão familiar, exatamente como você imaginaria. Ah, ela tá sentindo luto porque ela perdeu uma criança. Então ela vai olhar pro lado, vai ver o quê? Uma criança. Vai olhar pro outro, vai ver o quê? Uma criança. Aí ela vai olhar para as sementinhas na mão dela, vai pensar o quê? Olha só, uma semente, o que podia ter sido? Minha filha, o que podia ter sido? Eu acho que o filme repete essa mesma estrutura tantas vezes que ele foi me perdendo aos pouquinhos, cada vez que ele ia repetindo isso.
É tudo o mais óbvio possível. Assim, todos os clichês relacionados ao tema, à situação, que você pode imaginar, situações que podem vir, acontecem ali. E assim, no geral, eu sinto, foi um negócio que me ocorreu agora, que se esse filme não fosse tão longo, porque ele é muito comprido, 2 horas é muito tempo para um filme daquele, se ele tivesse 1 hora a menos, ele seria muito melhor. Se eles pegassem toda aquela segunda parte, né, depois do plano de sequência, e condensassem, sei lá, 1/2 hora, pô, aí a gente ia ter um filme mais interessante pra trabalhar, que ia ficar um negócio, um choque ali e tal, ali, mas, cara, ele se estende muito, são situações repetitivas, que nem o Felipe falou, e óbvias, e cara, o filme, ele tem a proposta, ele tem a ideia, mas ele não consegue vender porque falta, sei lá, falta alguma coisa.
Eu senti exatamente isso, eu pensei, assim que acabou, nossa, se fosse, sei lá, um média-metragem ali, se tivesse mais ou menos 1 hora, eu acho que teria tido tão mais peso em mim, só que é aquela coisa, né, a coisa do Oscar, você vai olhar filmes que querem uma indicação ao Oscar, a maioria não vai ter menos do que 2 horas.
Eu, cara, porque eu discordo muito do que vocês estão falando, eu acho que a primeira parte, eu concordo com o que vocês pontuaram sobre o exagero e a atuação para render Oscar, a primeira parte. Já a segunda, vocês falaram de ser óbvio, eu não achei tão óbvio assim.
Uma comparação que eu percebi do filme foi justamente com História de Casamento, foi um filme que me veio à cabeça, não pela história, nada, mas pela dinâmica de que a todo instante eu estava pensando que ia ter o filme naquela levada mais lenta, mais contemplativa ali, construindo até que ia chegar um momento que os atores iam explodir e essas coisas e tal. E até tem no filme, principalmente pela parte da Vanessa Kirby, o momento que ela explode, acho que com a mãe dela, que é uma atuação mais extravasada e tal, até que é boa. Mas o filme não, o filme se mantém contido assim, o tempo inteiro. Ele vai nessa parada de contemplação de, por parte dela, por parte do personagem do Shia LaBeouf também. E vai, e vai, e vai. Só que assim, os personagens seguem por rumos diferentes, o que até o que é válido, né? Dado o contexto da trama. Só que assim, a história muda para os personagens, porque para Vanessa Kirby continua sendo uma vibe bem parecida que ela continua, assim, começa a virar um negócio meio novelão, e de repente tem uns momentos meio, assim, não casa com o que o filme tenta vender, tenta falar, sabe? É um filme que, assim, ele se estende muito e acho que ele se perde muito nisso. Concordo bastante, porque apesar das situações e situações óbvias, tudo que a gente tá metendo o pau aqui no filme, exceto a Roberta, assim, ela segura muito bem, ela vende tudo que, todo o sentimento, todas as sensações, os pensamentos dela, ela vende muito bem, sabe? Você meio que sente o que ela tá pensando, você sabe o que ela tá pensando, o que ela tá sentindo, sem ser uma atuação exagerada, que ela bota pra fora, é meio que uma frieza que se estabelece, que se mantém pelo filme inteiro, assim, mas com pequenos nuances e que você, pô, super compra a atuação dela, acho que é disparada a melhor coisa do filme, que nem o Felipe falou.
Eu acho que, sabe, que o filme joga ali naquele diálogo que ela tem, o grande diálogo, né, dela com a mãe, em que a mãe fala algumas coisas que justificariam, né, que explicariam melhor o porquê ela se comporta da forma como ela se comporta ao longo do filme, o filme, ele para por aí, sabe? Ele joga uma informação ali e ele não vai muito além. E eu senti falta disso no final, sabe? Quando o filme vai precisar que essa relação entre elas seja alguma coisa que a gente se importe, principalmente ali naquela cena do tribunal, quando a Vanessa olha pra Ellen, e aí aquela troca de olhares dela, que era pra ser um negócio com muito significado pra quem tá assistindo, acaba não tendo tanto, justamente porque o que o filme tentou criar com isso, ele só jogou e não foi muito pra frente.
Então, é isso que eu, que é a minha crítica ao filme e sobre o tempo, é porque eles gastaram tempo fazendo coisas que não acrescentam no, nos personagens, que foi o que eu falei, como mostrar as cenas da traição. Essas coisas não acrescentaram no filme. Tem uma boa parte do filme que acontecendo coisas entre o casal, que não acrescenta na personalidade de ninguém, e era a hora que eles poderiam aprofundar no relacionamento dela com a mãe. E é um ponto importante sobre o filme, que levaria para o final, e teria toda uma emoção relacionada ao encontro da mãe com a filha, mas eles acabam perdendo muito tempo com outras coisas que não acrescentam muito no filme, podendo desenvolver a relação das duas.
Eu, sinceramente, acho que qualquer coisa que não é a Vanessa Kirby nesse filme é meio entediante. Então eu não senti muita falta de desenvolvimento dos outros personagens. Eu acho que se focar nela e nessa coisa contemplativa é a ideia, a essência do filme. Só que isso que deveria ser a essência do filme, que ela se reencontrar e se entender através do luto, entender a perda, perdoar a parteira, é um processo de lidar com o ódio, lidar com o julgamento dos outros. O filme é sobre ela, assim. Eu acho que não é tão necessário saber entender o personagem da mãe. A mãe é mais uma ferramenta para entender o personagem da Vanessa Kirby. Então não me incomodou tanto. O meu problema é que ficou um pouco repetitivo e um pouco óbvio essa criação do personagem dela. Por mais que tenha boas cenas com ela, porque ela tá incrível, assim, ela pra mim é a alma do filme. É o que eu falei, eu acho que o diretor não soube lidar com o ódio, não soube lidar com a dor. Ele cria um espetáculo em cima disso e pra mim o filme acaba sendo até um pouco sádico e hipócrita no que ele quer dizer. Criando toda uma situação a partir de uma coisa que deveria ser uma empatia. Mas, não sei, vocês podem discordar.
Tá, eu não acho ele sádico e hipócrita. Mas, assim, eu acho que ele desperdiça muita coisa. Porque a gente tem... É que apesar de tudo, apesar de não ser o foco do filme, você sentir que tá alguma coisa ali desconexa, que ele fica dando muita atenção, né, desenvolvendo muito os personagens, e não necessariamente os personagens se relacionando à história da personagem da Vanessa Kirby. E daí entrava a mãe dela, hora e meia, hora e volta, para fazer mais volume de personagem. E daí o Shia LaBeouf, que nem eu já critiquei antes, vai para uma trama completamente aleatória, que não é só uma questão de não acrescentar, que, né, o Roberto falou. Eu acho que tira do filme, porque não encaixa. O filme, ele poderia ter a duração que ele tem, mas contanto que as coisas ali, ainda que fosse chato, que as coisas fizessem sentido, sabe? Tem muita coisa ali que tá no filme que simplesmente não tem um motivo pra tá, e tira todo... E tá completamente fora do que é a essência do filme, tá? É meio que uma escultura narrativa que tem ali, que pra mim tira bastante do filme, em muitos momentos.
E o cara vai embora também do nada e fica por isso mesmo, tipo, é como se depois o marido nem estivesse ali, tipo, ah, não tenho mais o que fazer, e o cara saiu do filme, tipo, ficou... Eu achei uma conclusão muito, como que eu digo, assim, muito rápida e barata. Ah, o cara foi embora e aí acabou. Achei meio estranho isso também.
É, mas assim, no geral eu achei um bom filme. No geral eu achei um quer dizer, bom, assim, dá pra você assistir, mas você não vai voltar pra ele. Então, eu sinto que é um filme que tem uma boa ideia, não acho ele sádico nem hipócrita, que nem o Bernardo falou. Eu acho que ele tem ali uma mensagem para passar. Tem a questão do diretor e da roteirista do filme ser o filme ser um espelho da história deles, ser espelhado na história deles. Acho que tem sentimento, acho que tem ali uma construção. Acho que ele poderia ser muito melhor do que ele é, mas ele desperdiça, assim, todas as chances que ele tem ao longo do filme. Ele vai desperdício atrás de desperdício, e acho que o filme não empolga muito por conta disso.
Então, eu gostei do filme, mas vou ser sincera, eu gostava mais dele antes de gravar, porque vocês conseguiram diminuir ele um pouco comigo, mas eu ainda gosto do filme, eu acho que ele é interessante. Eu acho que eu vou lembrar dele por conta dos primeiros 30 minutos, mas ele ainda é um filme com alguns problemas, mas deve ser visto.
É, no geral eu achei, assim, um filme bem... meio lá, meio cá, assim, apenas ok. Ele, apesar de ter aí essa coisa do peso de uma história pessoal pros cineastas por trás, a gente não sabe até que ponto, né, foi inspirado, mas mesmo tendo esse background da história real deles e o peso da primeira meia hora de filme, apesar de tudo isso, o resultado final acaba, tipo, bem decepcionante, principalmente se você levar em conta essas coisas. Acaba sendo um filme que parece ser muito mais motivado por chamar atenção de premiação mesmo do que algo para causar realmente um peso em quem assiste. É, eu acho que vai chamar atenção, sim, de Oscar, vai aparecer aí nas principais premiações, mas depois disso, acho bem difícil de eu lembrar e acho que bem difícil da maioria das pessoas lembrarem, infelizmente. Mas é isso.
Então, do jeito que eu falei do filme, parece até que eu odiei o filme, que eu achei que o filme é horrível, inassistível, mas ele é até um filme, assim, que tem umas coisas boas, assim, principalmente as atuações, tem umas boas ideias. Só que eu acho que ele cai numa mesmice, assim, acaba ficando uma coisa genérica e meio novelesca. Só que eu acho que o. É que não é que eu odeio todos os filmes que eu vejo, é que a Netflix não tá ajudando. Você pega os últimos filmes que eles fizeram nesse ano, pô, fizeram o Mank, o Diabo de Cada Dia, o I'm Thinking of Ending Things. Pô, eles não estão ajudando. O melhor desses todos foi o filme do Adam Sandler. Então, assim, pra você ver o nível. Então, assim. É um filme que, dependendo da pessoa, acho até que a pessoa pode gostar, mas eu não curti muito. Enfim. Queria mais porque a atuação da Vanessa Kirby tá muito boa. Mas, então esse foi o Cineboteco de hoje. Obrigado por ouvirem e tomara que o ano seja melhor, com melhores filmes da Netflix.